É, fazer o rangozinho que está sendo feito, né? Na hora e o pessoal acha bom, né? Então quem quiser ajudar, a carne está aí para poder receber. Aí passa trocado, você pega o meu comigo, você pega, tá, carne? Por favor. Amém. Todo mundo feliz com a carreira? Nós vamos fazer, né, uma pequena modificação nas nossas reuniões. Então nós vamos ter mais ou menos 20 minutos de oração. 20 minutos de oração. Amém? Toda reunião tem uns 20 minutos iniciais de oração. E depois da oração, esses 20 minutos, pelo menos 20 minutos. Se tiver bom, pode dar sequência. E depois uns 15 minutos de louvor, Fiotoninho. 15 minutos de... Nós vamos também depois conversar sobre o louvor. Então, os 20 minutos iniciais, se a pessoa quiser participar da oração, é só, então, chegar mais cedo para participar da oração. Amém? A intenção é dar oportunidade para a igreja orar. Porque Deus está mandando orar, e como a gente, às vezes, não tem tempo para fazer isso, vamos aproveitar a reunião para fazer isso. Deus está mandando a gente orar. Há algum tempo já tem sido observado isso. Amém? Então vamos experimentar, ver se anima um pouco. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus, capítulo 25. Mateus 25. Então, falei, por favor, Fia. Acho que não tem, você tem que pegar um microfone aí. Wender, deixa eu sentar na frente aí. Senta aí, o secretário e o secretário da secretária. Mateus 25, versículo 1.
O reino dos céus será semelhante a 10 virgens. Não, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite, ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo. Saí-lhe ao encontro. Então, todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos o vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele, respondendo, disse: Em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir.
Amém. Então, versículo 10. E tendo elas ido comprar o azeite, né? Chegou então o esposo. Chegou o esposo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Então, mostra aí claramente que é um tempo do fim. É o último tempo. É a última hora. Neto, tá bom? Foi que eu vi você baixar, pensei que estava passando mal. Mas não. E tendo elas ido comprar o azeite, então, né? Chegou o esposo e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Então, mostra aí que se tratava de um tempo próximo à vinda de Cristo. Era um tempo próximo à vinda de Cristo, né? E aqui no versículo 3 fala assim: vigiai, pois, porque a gente não sabe a hora, você não sabe a hora que ele há de vir. Então, mais uma vez, reforçando a ideia de que se tratava de um tempo lá do fim, um tempo lá. Essa parábola se aplica à igreja que iria viver as últimas horas, os últimos dias. Aí, eu pergunto, o que que significa o azeite? Entra. O que que significa o azeite? Checa, o que que significa o azeite? O espírito? Qualquer espírito? Hã? É uma espécie de espírito. Presta atenção, esse detalhe é um detalhe importante. Eu só fui observar isso esses dias. É um detalhe muito importante. É uma espécie de espírito, não é qualquer espírito. Você tem azeite de dendê, você tem azeite de... Hã? Você tem azeite de... O que mais?
Oliva.
Deixa o de oliva para depois, por fim. Tem azeite de granola. Granola, é? É. Canola. Tem um azeite de que mais? Mamona. Tem vários tipos de azeite. Vários tipos de azeite. Mas o azeite de oliva, ele é feito de quê? O azeite de oliva é feito da azeitona. Da azeitona. O azeite de oliva é tirado da azeitona. E a azeitona é o fruto da oliveira. Tá vendo? A azeitona é o fruto da oliveira. Então, a Escritura fala do fruto da oliveira. Então, aí eu achei interessante que saiu numa coluna na Folha de São Paulo e um comentarista lá faz um comentário seguinte, que o Pelé não quis colocar azeitona na empada da FIFA. Que o Pelé não quis colocar azeitona na empada da FIFA. Sabe o que significa isso? Significa que ele iria trabalhar para a FIFA sem receber nada. Ele iria trabalhar para a FIFA sem receber nada. Como ele não ia receber, ele não quis colocar azeitona na empada da filha. Então, colocar azeitona na empada de alguém é fazer alguma coisa para ele sem receber. Colocar azeitona na empada dos outros é fazer as coisas sem esperar receber, sem esperar nada receber. Então, o Espírito, quando você analisa ali direitinho a respeito do azeite de oliva, você vai ver que tem um significado quando Jesus usou a expressão o fruto da oliveira. Ele já usou exatamente pensando nisso. Era um Espírito que iria, esse azeite aí, é uma espécie de Espírito que faz as coisas para os outros sem esperar receber. Era uma espécie de Espírito que faria as coisas para os outros sem esperar nada receber. E o Evangelho, uma das... dos fundamentos do Evangelho é esse. É fazer sem esperar receber. Então, esse Espírito. Agora, se nós pegarmos, por exemplo, em 2 Timóteo, capítulo 3, diz assim, versículo 3, capítulo 3 de Timóteo, sabe, porém, isto, capítulo 3, versículo 1, que nos últimos dias sobreverão tempos trabalhosos, porque os homens serão amantes de si mesmos, não irão querer colocar empada, aliás, azeitona, na empada de ninguém. Seriam pessoas egoístas. Então, gente, o espírito dos últimos dias, o espírito que ia dominar a humanidade nos últimos dias, é esse espírito aqui, ó. É um espírito egoísta. O que é egoísta? O que é egoísta? É a pessoa que não abre mão do seu prazer, não abre mão do seu... É egoísta, né? Ela não abre mão. Então, um exemplo. Quem gosta de dormir com ar-condicionado ligado e não abre mão do seu direito de dormir com ar-condicionado ligado, sendo que o outro aqui tem problema de bronquite, o outro tem problema e não pode dormir com ar-condicionado ligado, mas o egoísta não abre mão do seu direito de dormir com ar-condicionado ligado. Hoje é tempo de ar-condicionado, algum tempo atrás não tinha ar-condicionado. Então, nos últimos tempos, nos últimos dias, o mundo se tornaria propício para manifestar o egoísmo da gente. O mundo se tornaria propício para isso. Então, por exemplo, uma pessoa que não faz uma coisa, o outro pode morrer que ele não quer saber. O outro pode morrer que ele não quer saber. Não é assim? O outro não pode dormir com a janela aberta. O outro não pode dormir com a janela aberta, mas ele gosta de dormir com a janela aberta. O outro não gosta de dormir com ar-condicionado, mas chama com ventilador. Aí ele quer dormir com ventilador. Ele não abre mão do seu bem-estar, do seu prazer. Esse espírito, ele está nos nossos dias. Esse espírito está no nosso dia. Entendeu? É o sujeito que faz uma festa que cheia de barulho e que não quer saber do vizinho, que às vezes tem uma pessoa doente, às vezes tem uma pessoa lá que não pode com barulho, e ele faz o barulho aqui, não quer saber, né? E assim por diante, nós podemos observar e ver que esse espírito está realmente vivo no nosso dia. Agora, presta atenção, um detalhe importante. Mais para frente diz assim, no versículo 10, tu, porém, tens seguido a minha doutrina. Então, esse pessoal aqui, tu, porém, tens seguido a minha doutrina, esse pessoal aqui, que tipo de virgem que é? As virgens? Prudentes. Que elas estão colocando azeite. O que é o azeite? O azeite é você estar disposto a colocar azeitona na empada dos outros. Amém? É você fazer as coisas para os outros sem esperar receber. É você fazer sem esperar nada em troca. Não, sabe? É você deixa ela ligar o ar-condicionado, deixa botar o ventilador na sua farofa. Olha, entendeu? É assim. Deixa. A pessoa quer, você tem que deixar. Porque o que o diabo age nos nossos dias é demais nesse sentido. No sentido de impedir você de ter esse espírito. Esse espírito. Esse espírito de humildade, de bondade, de renúncia. De renúncia. Quem não renuncia a nada. Como é que ele pode ter esse espírito? Agora, veja bem, se os dias vão ficando cada vez mais difíceis, como que a pessoa vai adquirir esse espírito nos últimos dias? Como que a pessoa vai adquirir esse espírito nos últimos dias? Presta atenção, gente. Claro que vai ficar cada dia mais difícil. Cada dia mais difícil. Que você vai ter que abrir mão para o seu filho, você vai ter que abrir mão para a sua mulher, para o seu marido, você vai ter que abrir mão para os seus parentes, você vai ter que... É assim. E parece que vai montando cada vez mais. Não é assim? Porque você vai... É a única maneira de você adquirir esse espírito. Esse espírito de humildade, espírito em que faz as coisas em prejuízo próprio, mas que não gosta, que não se sente bem ferindo os outros, que não se sente bem ofendendo os outros, machucando os outros. Né? Vou dizer assim, eu estou dando exemplo aqui dessas coisas de luz de ar-condicionado e tal, mas isso aí é um exemplo pequenininho. Eu tenho certeza que todo mundo aqui tem um exemplo para poder dar. Às vezes de coisa que está passando na vida. Pessoas que estão aí lutando com, às vezes, com problema com o vizinho, problema com isso, problema com aquilo, etc. Com a mulher, com o filho. Mas eu quero dizer para você, olha, presta atenção, porque você não sabe a hora que vem, que Jesus vem, e a hora que ele chegar e encontrar você, você vai ter que estar com esse espírito. Qual espírito? O espírito, o fruto da oliveira. O azeite diferente não vai resolver, não. É preciso que seja o azeite, o espírito, o azeite da oliveira. Que ele tem essa característica. Qual? Qual a característica? De fazer. O que você quer para você, faz para os outros. É assim que está. O que você quer para você, faz para os outros. Vai ser difícil demais, não vai, gente? Vai ser muito difícil pôr azeite na nossa vasilha, não vai? Mas não tem outra alternativa, não. Não tem outra alternativa, não. Você está achando ruim? A única solução para nós vai ser o quê? Comer mais pouco. Está achando ruim? Come mais pouco. Né? Não pode dormir? Não dorme, levanta mais cedo. Amém? Tem muita coisa. Muita coisa assim que pode dar motivo a uma briga tremenda. Motivo que pode, aliás, coisas pequenininhas, mas que podem dar motivo a muitos pecados, intrigas enormes, contendas enormes, às vezes até litígios enormes, separações, etc. Problema pequenininho. O que é que faltou? O que é que faltou? Colocar a empada, colocar a azeitona na empada. Entendeu? Ou seja, é melhor eu perder isso do que eu perder o reino de Deus. É melhor eu perder isso do que eu perder a minha salvação. E de repente Jesus chega e ele vai exigir que as vasilhas estejam cheias, que as vasilhas estejam com azeite suficiente para manter acesa a chama, acesa a chama. Bem? Mas o que mais realmente me chama a atenção é isso, é que nos últimos dias as pessoas estariam opostas, as pessoas estariam no sentido contrário a isso. Contrário. Ninguém hoje está disposto a abrir mão do seu direito. Vocês concordam? Ninguém hoje está disposto a abrir mão de nada. Andar segundo a milha, sofrer o dano, sofrer a injustiça. Não está, uai. Não está. Hoje é coisa do tempo. Não é porque você, ou eu, ou nós somos piores do que os outros. É coisa do tempo, da época. É uma doença que está afetando a humanidade. Amém? E essa rede social aí, para mim, é estranha, é para acabar mesmo. Esse troço é para arrebentar mesmo com a humanidade. Porque esse troço, como lasca rapidamente, o trem sai assim, no instantinho, todo mundo já toma conhecimento, e todas as vezes que você toma conhecimento, você faz um juízo. Seria melhor se você não tomasse conhecimento. Não quero nem saber. Mas a hora que você toma conhecimento, você julga. É uma coisa maligna. Maligna mesmo. Seria muito melhor que você não tivesse conhecimento. Então é uma coisa do tempo. Deus disse que ele mesmo mandaria a operação do erro. Quer dizer, é uma coisa que vai levar o povo a pecar.
Isso é uma obra, seria uma obra do diabo?
Deus permitindo tudo isso, para poder experimentar cada vez mais a gente nesses dias do fim. Vocês concordam? Que seria muito melhor para a gente se a gente não tomasse conhecimento? Então, quando você for colocar alguma coisa na rede social, meu irmão, pensa, porque às vezes aquilo que você está botando ali vai derrubar a gente lá para aquele efeito dominó. É o efeito dominó, você está empurrando assim, ó, vai jogando lá em cima. Às vezes uma coisa que você colocou, talvez nem com intenção de fazer o mal, mas fez um mal terrível. Porque levou muita gente a julgar, pensar, às vezes a condenar, a não ter misericórdia, a não ter perdão, etc. Tal, e viu. Na realidade, a coisa às vezes até é errada mesmo. Mas é que não permite a gente agir daquela forma. Então, tu, porém, né? Essas pessoas que têm um modo de viver, está aqui no versículo 10. Lê, por favor, Fernanda.
Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, caridade,
paciência,
perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E também todos os que piamente, querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições.
Então você vê, se naquela época Paulo já estava aqui dizendo, né? Ele já estava aqui passando, né, toda essa dificuldade. Imagina hoje, eu fico vendo hoje. Os dias de hoje não estão fáceis para a gente ter esse tipo de comportamento. Né? Paciência, tranquilidade. Então, a gente explode com facilidade, a gente irrita com facilidade. A gente, a reação é imediata. É imediata. Mas são coisas dos últimos dias, coisa do tempo, do fim. Fala no versículo 3, capítulo 3.
Sem a fé.
Falei o 2, o 2 e o 3.
Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus.
Então, para aí, tá, né? Esse é o tipo, é o perfil do homem dos últimos dias. É o perfil de quem? Perfil nosso. É o perfil nosso. Nós temos esse perfil. Tá bem? Nós é que estamos vivendo. Eu acredito que nós já estamos nos últimos dias. Então, nós temos essa característica. O que, que eu preciso fazer? Buscar Deus. Eu preciso buscar Deus. Para Deus mudar isso. Ou seja, eu preciso ter paciência, então eu vou pedir a Deus para me dar paciência. Amém? O Senhor me dá paciência. Eu preciso vigiar. Eu preciso vigiar. A vontade que tem é ir lá e quebrar o ventilador. Vou dizer assim, é de chegar lá e meter o pau no ar-condicionado. Um negócio assim, mais ou menos. Estou dando um exemplo, né, gente? Não tem nada a ver com a realidade. Não. Mas você, às vezes, pelo fato de você ser macho, ser homem, ser etc. Tal, e a paciência esgotou, o negócio acabou, você vai lá e quebra o pau. Aí no outro dia, depois que passa, que assenta a areia e tal, etc. Aí vai, né, tentar reconciliar. Encontra do outro lado um espírito irreconciliável. É. O sujeito solta os cachorros, realmente estava completamente errado, fez uma lambança de um tamanho. Aí no outro dia, depois que quietou, abaixou, tal, o céu sentiu falta, ele procura amor. Não aceita, não admite. Não está. Ali você vai encontrar do outro lado um espírito com essa característica que está aqui, ó. Irreconciliável. Gente, não era melhor você reconciliar e ir para o céu? Ou você vai se beneficiar da situação? Vai levar vantagem? Vai levar vantagem, vai se beneficiar, mas corre o risco de perder o céu, né? Não, Godoy? Corre o risco de perder o céu. Gente, não está certo, né? O lado de lá não está certo, mas o lado de cá também. O que o inimigo fez? Ele jogou, né? Ele deu uma tacada e derrubou duas bolas. Um negócio mais ou menos assim, né? Ele atingiu um, pegou os dois. Amém? Vocês concordam com isso? Então, nós precisamos entender que eu preciso renunciar muita coisa nos dias de hoje em prejuízo meu. Ou seja, botar a empada, a azeitona na empada dos outros. Eu preciso renunciar simplesmente pelo fato de eu acreditar no reino de Deus. De eu acreditar que eu preciso disso para me ser salvo. Eu preciso disso. Eu não posso perder a minha salvação por causa disso. Ah, mas eu só tenho essa vida, mas eu posso, essa vida aqui, eu já decidi, eu tenho que, se for o caso, perder. Amém? Deus disse que se eu perdesse, eu ganharia. Eu preciso acreditar nele. Eu preciso estar disposto a perder. Mas isso aí é uma verdade grande demais, gente. É uma verdade tremenda. Amém? Quem tem vivido isso em casa? Quem tem vivido isso? Né? Quem tem vivido isso poderia nos ajudar? Ninguém, né? Graças a Deus, né? Graças a Deus que ninguém tem vivido isso. Só o humilde aqui tem vivido. Pois é. Se eu pudesse, eu ia começar aqui, faltar o nome da turma. Amém? Mas eu sei que tem gente que é assim. É o espírito que não aceita a reconciliação. São irreconciliáveis, né? E é o espírito que não tem paciência. Ele não tem paciência, ele não suporta e solta os cachorros. Aí solta os cachorros. Tem uma consequência, não tem? Aí depois procura a reconciliação, vai encontrar do outro lado o espírito irreconciliável, e etc, e etc. E assim vai indo. Aí junta, né? Sem afeto natural, irreconciliável, caluniador. Olha, nessa hora, você já viu a quantidade de calúnia? Você escuta um, e você escuta o outro. Eu não estou escutando ninguém, gente. Eu estou falando para vocês, vocês mesmos julguem se isso não está ocorrendo no mundo. No mundo. Aí vem lá no jornal o sujeito falando mal do outro, o outro falando mal do outro. É o espírito. É o espírito da época, é o espírito do tempo. Não está aqui conosco, pode às vezes não estar acontecendo com a gente aqui, mas os seus olhos estão vendo ele no mundo aí, ué. Pessoas fazendo, agindo dessa forma. Não aceita, né? Não aceita de forma nenhuma. Irreconciliados, caluniadores, incontinentes, cruéis. Sem amor, traidores, obstinados, orgulhosos. Nós tivemos aí durante a Copa, a gente viu demais a mudança que tem acontecido de um tempo para outro no que diz respeito ao comportamento das pessoas. Comportamento esquisito, né? Nós vimos aí. Agora com a televisão que mostra tudo, né? Então, a gente tem visto esse tipo de espírito. Só que esse espírito não pode, tem que ser resistido por nós. Esse espírito tem que ser resistido. Porque as nossas vasilhas precisam ser cheias do azeite que vem da oliveira. Que é o fruto da oliveira. Ou seja, é o fruto da igreja. A igreja, o azeite nosso, o espírito, a característica do nosso espírito é diferente. Amém? É diferente. É de reconciliar, é de suportar, é de sofrer o dano, é de engolir inteiro. Por que nós vamos fazer isso, Paulo Júnior? Porque nós queremos o céu. Nós queremos o céu, nós queremos Deus. É assim? Cada um hoje, assim, em particular, cada um pessoalmente, vai arrumar a sua vasilha, vai arrumar o seu azeite, julga você mesmo, analisa como você tem vivido, porque é isso. Por isso que nós estamos dando um tempo aqui de oração, 20 minutos de oração, nas reuniões, para você, para te ajudar, para dar oportunidade para você. Senhor, né? Eu preciso mudar esse tipo de espírito. Eu preciso mudar. Eu vou tirar, então, o azeite que não é bom, o azeite que não produz a luz, e colocar o azeite, o fruto da oliveira, que é realmente o que Deus quer. Amém? Amém. Deus falou com a gente? Falou? Falou, Ramiro? É isso que está acontecendo? No capítulo, no versículo 10, filha, lê para a gente aí, só para ler. No versículo 14 para frente.
Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus.
Então, é por causa dessa fé, é dessa esperança que nós temos, salvação, essa esperança que nós temos de ser santos. Como é que a gente pode ser santo? Levando na nossa vasilha, levando na nossa bagagem um espírito de violência, um espírito de maldade, um espírito mau, violento, irreconciliável, amante de si mesmo, egoísta. Como é que eu posso, de repente, alcançar o reino de Deus com esse tipo de espírito? Amém? Tu, porém, tu, tá? Referindo-se à pessoa no singular. Tu, porém, permanece naquilo que você aprendeu, né, que você viu, as letras. Continua examinando as escrituras, continua vendo, porque você vai ver talvez coisas como nós estamos vendo aqui falando do azeite. Quantas vezes nós já meditamos nessa passagem das virgens, nestas, das virgens prudentes, mas sempre quando você vai mexer, você vai descobrindo algo melhor. Esses dias, então, eu vi esse detalhe do espírito, do azeite, ser diferente de qualquer um outro azeite. É espírito? É, mas não é um espírito igual aos outros, não é um espírito comum. Eu não posso colocar na minha vasilha qualquer tipo de azeite. Tem que ser o fruto, tem que ser o azeite do fruto da oliveira. Ou seja, o Espírito de Cristo, o Espírito de Deus, que está disposto a sofrer, a padecer, a deixar de ser egoísta, deixar de ser egoísta, deixar de querer levar vantagem em tudo. Deixar de querer levar vantagem em tudo. Está disposto a perder, sofrer o dano, por causa dessa fé. Por causa dessa fé. Amém? A dar a vida pelos irmãos, continuar a igreja, se esforçando uns pelos outros, querendo a salvação de todo mundo. Tem que mudar o espírito, vocês concordam? Vamos botar azeite? Azeite, qualquer azeite? Não. Vamos botar de oliva, amém? Na nossa vasilha. Amém. Amém, gente? Amém, Gutuá? Está sem microfone aí? Amém? É isso mesmo, Antônio? Né? É isso mesmo, gente. Tenho certeza que a igreja entende perfeitamente essa situação. E a igreja, o que nos leva a querer mudar? É por causa que nós temos esperança, nós temos a fé em Jesus Cristo. Nós cremos que Jesus virá e quando Ele voltar, Ele não vai aceitar, não vai me aceitar com outro tipo de espírito. Ele não vai me aceitar com outro tipo de espírito, a não ser com o espírito que nós falamos aqui. O espírito que está disposto a fazer a vontade dele e não a vontade da gente. Tá? O espírito que está disposto a fazer a vontade dele e não a vontade da gente. Amém? Joãozinho Pedro. Amém. Vamos então curvar nossas cabeças, se é que valeu. É por aí, não? É por aí? Hã? Amém, Jesus. Senhor, nós não temos palavras realmente para dizer ao Senhor o quanto nós somos gratos, né, por isso, pelo cuidado que o Senhor tem tido com a gente, pela vontade do Senhor de que a igreja encontre realmente uma maneira, uma forma de vencer o inimigo. O inimigo da maldade, o inimigo da violência, o inimigo violento, mau, egoísta, avarento. Esse é o maior inimigo nosso. Esse espírito realmente não cabe num filho de Deus. São espíritos que não cabem à igreja. A igreja não aceita, a igreja não admite esse comportamento. Ela não está, meu Deus, chamada para aceitar esse tipo de vida. Não é a vida que o Senhor espera de nós. Por isso nós te pedimos, ponha na nossa vasilha o espírito que te convém à igreja. O espírito que vai dar alegria ao Senhor. O espírito, meu Deus, que pode ser um testemunho para o mundo, né, que pode mudar a visão que o mundo tem do seu povo. Que realmente, meu Deus, nós estejamos dispostos a levar essa vida. Aquela vida que nós temos aprendido com as escrituras que nos têm sido mostradas. Leva-nos, Pai, a um perfeito entendimento, compreensão da fé que vai nos salvar. Da fé que um dia levou Jesus ao mais alto dos céus. E que também há de nos levar, há de nos salvar, de nos livrar desse mundo, desse espírito que hoje opera. Obrigado pelo entendimento, pela compreensão. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé. pede a Deus se é que você se que realmente você quer se livrar do espírito que hoje está no mundo e realmente você deseja o espírito que Deus propõe a nós. Pede a Deus.
Crie em mim, ó Deus.
Crie
em mim, ó Deus, um coração puro.
Me dá paciência, me dá humildade.
E renova,
ajuda
um espírito inabalável. Não retire de nós o teu espírito. Não retire de nós o teu espírito.
Crie, ó Deus.
Amém.
Crie em mim, ó Deus. Crie em mim, ó Deus. O coração puro.
Renova, Jesus.
E renova.
E renova. Não retire de nós, Senhor.
Não retire de nós o teu Espírito.
Não retire, não.
Não retire de nós o teu Espírito.
Quero aprender.
Continuar no erro e viver no desespero e ficar para trás. Não, não. Eu quero ser o homem segundo o coração de Deus. Mais difícil é continuar no erro e viver no desespero e ficar para trás. Aleluia! Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus.
Eu quero ser
um homem. Segundo o coração de Deus, eu quero ser um homem segundo o coração de Deus.
Crie em mim, ó Deus,
crie em mim, ó Deus, crie em mim, ó Deus, um coração puro.
Renova, Senhor. Oh, aleluia.
Senhor, Espírito em nós, crie em mim, ó Deus, crie em mim, ó Deus, um coração puro.
E renova. Não retire de nós.
Quero aprender com os meus erros mais difícil é continuar no erro e viver no desespero e ficar para trás. Não queremos, não. Eu quero ser.
O homem segundo o coração de Deus.
Eu quero ser. Coração de Deus, eu quero ser.
Dessa palma,
um homem segundo o coração de Deus.
Ainda tocando baixinho, vamos ainda aproveitar alguns minutos, 2 minutos, 3 minutos, para realmente, fechando os nossos olhos, conseguirmos pensar nisso. Agora, livre de outros espíritos, livre de outros pensamentos, tendo a sua mente voltada para Deus. Você dizer: Senhor, eu não quero esse espírito que hoje eu vejo no mundo. Por mais que seja difícil lutar contra ele, eu não quero ele para mim. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero um homem com o espírito que o Senhor desejou para mim. Ajuda-me. Cria em mim, ó Deus. Cria em mim. Me ajuda como conseguir fazer isso. Como conseguir colocar na minha vasilha esse espírito. Me ajuda como é que eu posso fazer para fechar as portas para outro espírito que não seja o espírito do Senhor. Cria em mim, ó Deus. Eu te peço, em nome de Jesus, ajuda-me, me orienta, me ensina, né, encher realmente a minha vasilha com o azeite da oliveira, com o Espírito do Senhor, Jesus. Em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos, amém. Cria em mim, bem baixinho. Cria em mim, ó Deus. Aí continua, ainda um minuto, orando nesse sentido. Eu fiz a minha oração, você faz aí a sua oração.
Renova.
Eu também quero, nós queremos. A igreja, se toda a igreja se unir, ela vai conseguir. Se a igreja se esforçar, ela vai adquirir um espírito diferente. Amém. Nós vamos carregar o Espírito do Senhor.
Não retire-se de nós.
O Espírito Santo. O fruto da oliveira. Oh Deus.
Quero aprender de nós.
O Deus.
E não mais sofrer. Sei que não vai ser tão fácil. Difícil é continuar no erro, e viver no meu desespero e ficar para trás.
Nós não podemos ficar para trás, nós não podemos perder, meu Deus.
Ser
como as virgens,
eu quero
que não
ser,
tinham azeite em suas vasilhas. tudo.
Um homem segundo o coração de Deus, eu quero ser. Eu quero ser. Um homem segundo o coração de Deus, eu quero ser. Eu quero ser. Um homem segundo o coração de Deus. Sei que não vai ser tão fácil, mas difícil é continuar no erro e viver no meu desespero e ficar pra trás. Senhor, um homem segundo o coração de Deus, eu quero ser. Eu quero ser, Senhor.
Amém.
Um homem segundo o coração de Deus.
Amém. Abraço, seu irmão. Deus te abençoe. Tenham todos uma boa noite.